Conheça o seu direito.
Olá, olá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Os nossos alunos, ex-alunos e o público em geral. Porque desde a última vez, nós já estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil e talvez para o exterior também. O nosso programa Conheça Seu Direito. Hoje, além de mim, do professor Arthur, da professora Priscila, que somos todos do Centro Universitário Internacional UNITER, nós trouxemos, e pela primeira vez, uma convidada para enriquecer os nossos trabalhos, por assim dizer, sobre um assunto de bastante importância. Primeiramente, eu devo me apresentar para aqueles que ainda não nos conhecem, depois eu passo para os professores também. Eu sou o professor Silvano Alcântara, sou coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional UNITER. Comigo, sempre estão comigo, aliás, a professora Priscila e o professor Arthur, os tutores do curso. Professora Priscila, dê o nosso boa noite.
Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês. Estou muito feliz que a professora Carolina, hoje aqui conosco também, seja bem-vinda, professora.
Obrigada.
Um abraço, professor Arthur, professor Silvano.
Professor Arthur.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live nossa. Hoje temos um assunto que interessa todo mundo, tanto você aí do direito, quanto você profissional do RH, da contabilidade. Queria dar boas-vindas também à nossa convidada, a professora Carolina. Já tive a honra de participar, de trabalhar com ela, dividir o cotidiano do direito do trabalho, do direito previdenciário. Então, é um prazer que você esteja aqui com a gente. Muito
bem-vinda. Obrigada. Obrigada, professor Arthur. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, nesse bate-papo hoje.
Pode falar, professora. Eu já ia te apresentar, então já vamos te apresentar de uma vez. Como eu disse, pela primeira vez nós temos uma convidada, não é? A professora Carolina Lempe, ela é redatora jurídica, é advogada e é especialista em direito do trabalho e processo trabalhista. Mas antes de passar efetivamente a palavra à professora Carolina, é importante falar algumas coisas sobre esse nosso programa, professor Arthur e professora Priscila. Eu tenho certeza que já perguntaram para vocês também algumas coisas nesse sentido. E principalmente a partir da última edição nossa, que foi há duas semanas atrás, várias pessoas me perguntaram assim: ah, mas então você tem um podcast lá na UNITER? Outros: ah, você tem então um videocast? E começaram a me fazer perguntas variadas, e confesso a vocês que eu não soube responder de imediato o que é uma coisa e o que era outra. E fui pesquisar. Então, é bom até passar para todo mundo. Como que nós começamos isso? A nossa ideia era ter um programa de rádio, não é verdade? Na Rádio UNINTER, e assim nós começamos lá no ano passado. Era um programa gravado para posteriormente ser colocado para os nossos alunos e etc. Logo em seguida, ele começou a ser filmado. Então, no início, eu posso dizer que nós tínhamos um podcast que se transformou para um videocast. E agora eu sou conhecedor disso, viu, professor? Por quê? Porque são arquivos gravados para posterior difusão, né? Que isso já passa a ser um podcasting, que é o que nós temos hoje, não é verdade? E vai mais. Aí falaram em publi post, que eu gostaria que fosse, porque seria um post patrocinado, e de certa forma é patrocinado pelos nossos cursos. Então nós também somos um public post, vejam que palavras bonitas, né? E até, do jeito que nós estamos a partir de duas semanas atrás, nós estamos numa webcast, uma transmissão ao vivo, que se transformará num podcasting. Que coisa bonita, né? E como hoje nós temos uma convidada especial, se transforma também, professores, em webinar. Por quê? De certa forma, é uma palestra ou é um seminário. Veja, legal. Como nós estamos ricos, pelo menos em nomes novos aí, né, da internet. Professora Carolina, seja muito bem-vinda. O seu tema é de extrema importância, justamente para todo mundo que nos assiste, para os leigos principalmente, não é? Alíquotas previdenciárias. Isso é de vital importância para o trabalhador, que todo mês vê alguma coisa descontada e nem sabe o que é, para que serve, nesse sentido. Às vezes é um pouquinho mais, às vezes é um pouquinho menos. E para isso nós trouxemos vocês. para trazer isso a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, e justamente para respaldar o nosso programa, professora Carolina, que é Conheça o Seu Direito. Seja muito bem-vinda e a palavra está com você para que nós possamos começar o nosso bate-papo.
Desculpa, professor, antes de você começar, desculpa, professor Silvano, já, mas aqueles que nos assistem, que tiverem dúvidas, quiserem, deixe nos comentários que também nós vamos respondendo, né, respondendo ao vivo. A professora Carolina já se colocou à disposição e está com a palavra, professora Carolina, só o recadinho mesmo.
Foi? Então, primeiro eu quero agradecer aqui, né, a oportunidade de participar desse bate-papo, pelo que eu vi o primeiro com a convidada, então realmente fico bastante honrada, agradeço aqui. Hoje a gente vai falar, né, sobre o recolhimento que o empregado que é da iniciativa privada ou regido pela CLT, ele faz para o INSS todo mês, né? Esse recolhimento, na verdade, não é ele quem faz, é o empregador. Esse valor ele vem descontado no salário dele todo mês. Essa responsabilidade do empregador em fazer esse desconto, ela está prevista no artigo 30, inciso 1º, a linha A, da Lei 8.212, para quem estuda direito ou tem interesse em conhecer a base legal, né? Saber onde está. Mas hoje aqui a gente vai entender, mesmo que esse desconto seja feito pelo empregador, é importante o empregado, o trabalhador, entender como ele é feito, né? Qual é a metodologia de cálculo, qual é o sistema que é utilizado para ele ter sofrer esse desconto todo mês. Antes da reforma da Previdência, que foi instituída pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, a contribuição previdenciária do empregado, ou seja, esse recolhimento que ele faz para o INSS, ela era calculada com base numa aplicação de uma alíquota sobre o salário que o empregado recebia, né? Essas alíquotas eram de 8, 9, 11%, dependendo do salário do empregado. Antes da reforma da Previdência, bastava que a gente identificasse qual era a faixa de salário do empregado, em qual faixa de alíquota ele se enquadrava, e simplesmente pegava o salário dele e multiplicava pela alíquota correspondente. Então, se puder botar na tela para mim o slide número 2, né? Antes da reforma da Previdência, a gente tinha ali, para um salário de até R$ 1.830,29, a alíquota era de 8%. Entre R$ 1.830,30 e R$ 3.050,52, a alíquota era de 9%. E de um salário que ficasse entre R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06, a alíquota era de 11%. Aqui, pode voltar para mim? Aqui o importante é a gente observar que essa tabela ela é específica para o ano de 2020. Esses valores eles têm vigência de janeiro e fevereiro de 2020, porque esses valores são atualizados todo ano pela Secretaria da Previdência. Muitas vezes no finalzinho do ano, às vezes no início do ano, mas ela tem vigência por um ano. Então, esses valores que a gente viu nessa tabela são vigentes para esse ano de 2020 e especificamente entre janeiro e fevereiro, porque a partir de março entrou em vigor as novas alíquotas e a nova metodologia de cálculo.
Então, professora, desculpa. No caso, então, por exemplo, em janeiro, o meu empregador, vamos supor, prof, só para a gente exemplificar, que o meu salário seja de R$ 2.000, foi de R$ 2.000, minha remuneração total, R$ 2.000. Em janeiro, eu entraria em qual alíquota ali? A gente
Na de 9%. A gente pegaria R$ 2.000, volta lá para o slide 2. A gente pegaria R$ 2.000 e multiplicaria por 9%. Né? Fazendo um cálculo aqui de cabeça, daria R$ 180.
Ótimo, então direto. Eu pego os R$ 2.000, 9%. Assim. Esse seria a minha contribuição para o INSS. Isso
exatamente.
Em janeiro desse
janeiro,
ano.
Em fevereiro, exatamente.
Em fevereiro. Agora entendi.
A partir de março é que mudou. Mas a gente pode, até olhando essa tabela, observar que ele tem um valor limite ali de 6.101.
Essa é a minha pergunta.
Pela remuneração do Arthur, então ele já está preocupado, né? 10 mil, eu vou pagar quanto?
É? Então... Poxa, e se eu ganho R$ 100.000? Eu vou pagar 11% sobre R$ 100.000?
Não.
E daí, como é que fica?
Se você, com você ganhando R$ 100.000, você vai pagar 11, você pagaria em janeiro e fevereiro, 11% de R$6.101,06. Tudo aquilo que excede a esse valor, a gente desconsidera para fins de previdência. O valor
é o que a gente chama de teto da previdência.
Teto da previdência, exato. Quando a gente ouve falar o teto
agora, do INSS, agora eu
estou tranquilo. Todos os aumentos de salário, que seu limite vai ser R$6.101,06 de recolhimento. Entende? Então, tudo que excede a R$6.101,06, a gente, para a Previdência, a gente não considera. A gente considera até esse limite.
Entendi.
Esse limite é vigente para esse ano de 2020.
E só vale para janeiro.
Não, esses valores, exatamente, o limite de R$6.101,06, por acaso, ele vale para todo ano, porque também é o limite da Previdência com as novas alíquotas. Mas a aplicação dessas alíquotas de 8%, 9% e 11% para essas faixas de salário, realmente só para janeiro e fevereiro, entende? É que aqui a gente tem duas situações diferentes, né? A aplicação das alíquotas por faixa de salário e o teto da Previdência que está ali de R$6.101,06. Esse teto ainda está valendo hoje e vai ser vigente até dezembro, entendeu?
Ah, então vou continuar tranquilo, porque agora eu fiquei assustado de novo.
Pode ter aumento salarial que você vai recolher só sobre R$6.101,06.
Ótimo.
Isso mudou, professora, é isso?
Mudou a metodologia de cálculo, mas esse limite do teto da Previdência não mudou. O teto da Previdência ainda é esse. A metodologia de cálculo, sim. Então, voltando para as alíquotas, pode voltar para mim aqui? Voltando para as alíquotas, a gente viu que elas eram de 8%, 9% e 11%. Aí veio a reforma da Previdência, alterou as alíquotas e alterou a metodologia de cálculo. Foram duas alterações importantes aqui, né? Essa alteração foi feita no artigo 195, inciso 2º da Constituição, e também no artigo 28 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Elas tiveram vigência a partir de março, essas alterações. Então agora a gente tem quatro alíquotas para serem aplicadas no salário do empregado. E elas não são mais aplicadas isoladamente, agora elas são aplicadas numa metodologia progressiva, entende? Então, assim, é difícil de, só ouvindo a expressão progressiva, raciocinar qual é a metodologia de cálculo, mas o que a gente precisa agora é identificar as faixas de salário do empregado para cada uma daquelas alíquotas. Antes da reforma era simples aquela metodologia que a professora Priscila colocou, a gente identificava o salário, multiplicava pela alíquota correspondente e encontrava o resultado. Agora não. Né?
É que então, quando você fala em progressiva, professora, no primeiro momento vem sim, o desconhecido. Mas aí é só pensar assim, fazer uma analogia com o próprio imposto de renda da pessoa física.
Isso,
aqueles
exatamente.
Que têm assim, um certo costume em trabalhar com imposto de renda já fica mais tranquilo, porque a metodologia é praticamente a mesma.
É bem similar. A diferença só é que o imposto de renda ele traz um valor a deduzir que facilita um pouquinho o cálculo, e aqui não. Então, assim, a gente tem aqui quatro alíquotas diferentes, você vai ter que enquadrar uma em cada uma delas. Vamos ver o slide 3 agora, que traz quais são essas novas alíquotas e as faixas de salário. A gente tem ali que para o valor do salário que se encaixar até R$ 1.045,00, a alíquota vai ser 7,5%. Para a faixa do salário que ficar entre R$ 1.045,00 e um centavo até R$ 2.089,60, vai aplicar a alíquota de 9%. De R$ 2.089,61 até R$ 3.140,40, a gente aplica a alíquota de 12%. E de R$ 3.134,41 até o teto da Previdência, R$ 6.101,06, você vê que o teto não mudou, ainda é o mesmo, a gente aplica a alíquota de 14%. Para cada parte do salário que se encaixar nessas faixas, a gente vai usar a alíquota correspondente. Então, a gente precisa desmembrar o cálculo do salário agora. Pode voltar para mim? Aqui. Então, hoje a gente não faz mais aquela análise que a professora Priscila fez, que a gente, né, fazia entre janeiro e fevereiro. Parece um pouquinho complicado o cálculo, mas a gente vendo um exemplo vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Vamos pegar aqui um salário de R$ 1.045,00. Vamos começar mais facinho, né, para não assustar. Num salário de R$ 1.045,00, a gente observando ali no nosso slide, ele fica só na na primeira faixa de salário. Então, para R$ 1.045 ou até R$ 1.045, a gente pode aplicar só 7,5%, como a gente fazia entre janeiro e fevereiro. Esse é o cálculo mais fácil. O empregado que ganha menos do que R$ 1.045 também aplica a alíquota de 7,5%. Aqui eu vou fazer só uma observação, né? Porque via de regra a gente tem que o menor salário é o salário mínimo, mas quando o empregado tem uma jornada proporcional, né, inferior a 8 horas ou diárias ou 44 horas semanais, ele pode ter também um salário proporcional à jornada dele. Então, nesses casos, ele poderia ter um salário inferior ao salário mínimo. E aí, ele tendo um salário menor do que R$ 1.045, também a gente aplica a alíquota de R$ 1.045. Então, a gente pegando aqui R$ 1.045 vezes 7,5%, a gente encontra o resultado de R$ 78,38. Então, esse empregado vai ter um desconto no salário dele para o INSS, né? Vai ter o recolhimento dele para o INSS de R$ 78,38. Vamos ali no slide 5 para a gente ver a diferença entre como era antes da reforma e como ficou depois, né? Antes da reforma da Previdência, ele recolhia um valor de R$ 83,60, numa alíquota de 8%. Agora ele recolhe R$ 78,38, numa alíquota de 7,5%. Por que isso? Porque a reforma da Previdência, ela teve como objetivo, né, fazer com que aqueles que ganham menos recolham menos e aqueles que ganham mais recolham mais. Se tornou um pouco mais justo o recolhimento, né, nesse ponto. Mas a gente vai ver que, por exemplo, os maiores salários, o recolhimento aumentou. Apesar para os salários mais baixos o recolhimento ter abaixado, né? Para os maiores salários o recolhimento aumentou. Então aqui a gente observa que teve uma diferença até não muito grande, mas uma diferença de recolhimento.
Professora Carolina, me permita uma parte?
Claro.
Vamos juntar as duas coisas agora e colocar um empregador. Tá? Na visão do empregador, que fez a retenção desses valores do seu empregado, desde janeiro, nós estamos em junho, mas não fez o repasse ainda. Né? Estava com falta de caixa e não fez o repasse. Ele terá que fazer em determinado momento. Vamos pensar que ele está querendo fazer agora esses repasses. O salário, ou a base de que realmente foi retido essas contribuições, era de R$ 2.500. Tá? Ou seja, o salário do seu empregado. Então, a pergunta é, de janeiro e fevereiro, ele vai recolher sobre R$ 2.500 integralmente, é claro que com os acréscimos legais, 11%. E de março...
Ele vai recolher 9%, né? 9%.
Não, R$ 2.500.
É 11. Era 11 e passou a
12. Isso. 11, não é? Isso. E a partir de março, ele vai recolher 12%, só que gradativamente.
Primeiro. Ele não vai recolher 12%. Ele vai ter que desmembrar o valor para encontrar no final.
Progressivamente. Isso. Até 1.045, 7,5. Depois deduz-se 1.045, no que sobrar 9%. Exatamente. E assim por diante. É isso?
É isso.
Então, ele pode ficar descansado, que não é tudo sobre 12%.
Não, ele vai desmembrar o valor. Vai ter uma parte desses 2.500 que vai incidir 7,5% e sobre a diferença, 12%. Não é
e naqueles de janeiro e fevereiro, mesmo com os acréscimos legais, 11%.
Exatamente. Ele vai seguir a tabela de janeiro e fevereiro. Exatamente. Uhum. Algo mais? Mais alguma pergunta?
Daqui a não? Pouco parece que alguma. A gente... Parece que a gente tem uma pergunta ali no site, né? A pergunta é a seguinte, então posso deduzir que não existe uma alíquota de 7,72%?
Não, pode existir. Pode existir, porque a gente tem hoje a alíquota que a gente vai aplicar por faixa e a gente tem a alíquota efetiva. A alíquota efetiva é a alíquota que a gente encontra para no final desse cálculo de recolhimento da Previdência, quanto efetivamente foi recolhido do empregado. Mas a gente só encontra a alíquota efetiva no final. E pode existir uma alíquota de 7,72? Foi isso que...
Isso.
Sim, pode ter. Porque a alíquota hoje pode ir de 7,5 até 14 e nesse intervalo a gente vai ter outras alíquotas efetivas, entende?
Pode justamente ter... pelo aspecto progressista e progressivo, né? Da, do cálculo. Legal, legal.
Exatamente, bem pode explicado. Ser sim. Entendeu? É, voltando, né, a gente estava no exemplo de 1045. É, no exemplo de 1045. Nesse exemplo de 1045, a gente tem uma alíquota efetiva de 7,5%, porque não tem progressão para a gente calcular. Vamos para um outro exemplo agora, de R$ 2.000, próximo aí do que o professor Silvano questionou. Dentro desse valor de R$ 2.000, volta aqui para mim, bota no slide 7, por favor. Dentro desse, desse valor de R$ 2.000, a gente tem duas faixas que a gente se enquadra. A gente se enquadra no valor de R$ 1.045. Esse é o slide 7? 7. Está aqui. Nesse valor de R$ 2.000, a gente vai pegar 1.045 desse valor, multiplicar por 7,5%. Nesse resultado, a gente encontra ali... Deixa eu só pegar. R$ 78,38. Vai para o slide anterior, o 6. Isso, 6. A gente pegando ali R$ 1.045 vezes 7,5%, vai dar o valor de R$ 78,38. Esses R$ 78,38 você guarda, porque no final a gente vai usar ele numa soma. Só que a gente tem um salário de R$ 2.000 aqui para calcular. Então você vai pegar R$ 2.000, subtrair de R$ 1.045 e sobre a diferença a gente vai enquadrar na segunda faixa de salário, porque acima de R$ 1.045 até R$ 2.089,60, a gente aplica a alíquota de 9%. Então, para até R$ 1.045 a gente aplicou 7,5%, encontrou o valor de R$ 78,38. Nessa segunda faixa de limites, a gente tem ali, agora vamos lá para o slide 7, né? A gente tem ali R$ 1.400, deixa eu só pegar aqui para eu não estar enxergando aí, R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60, a gente pega a diferença, nesse nosso exemplo vai dar R$ 955, e sobre esses R$ 955, a gente multiplica por 9%. O resultado aqui é R$ 85,95. Vamos ali para o slide 8 agora. O que a gente faz? A gente soma os dois valores que nós encontramos, os R$ 78,38, que é referente à primeira faixa de limite do nosso salário, e também somamos agora os R$ 85,95, que é a parte do nosso salário que ficou na segunda faixa. Somando os dois, a gente tem ali o resultado de R$ 164,33, né? Para a gente poder entender qual é a alíquota efetiva que foi calculado de recolhimento, agora sim, por isso que a gente pode ter uma alíquota de 7,72%. Você vai pegar o valor que você encontrou, é uma regra de 3, né? Você vai pegar o valor que você encontrou, divide por 100, multiplica por 100 e divide pelo salário, pelo valor do salário. Aqui nesse nosso exemplo, a alíquota efetiva que esse empregado está recolhendo é 8,22%. Então, por isso a gente tem um valor quebrado de alíquota, sim.
Entendi. E nesse caso, professora, então, vamos supor que eu seja essa empregada que ganha R$ 2.500, tá? Então, a minha contribuição vai ser de R$ 164,33.
Nesse nosso exemplo, o salário é de R$ 2.000.
Ah, desculpa, R$ 2.000. Ótimo. Então, eu recebo R$ 2.000, né? Então, a minha contribuição para a Previdência, conforme o cálculo, vai ser de R$ 164,33. Legal. Exatamente.
Porque daí a pessoa não paga nem a alíquota mínima, 7,5%, e nem a alíquota máxima da segunda faixa, que é os 9%.
Exatamente, porque parte do salário dele se enquadrou na primeira faixa e parte do salário ficou na segunda faixa. Como a gente não pode tributar duas vezes sobre o mesmo valor, né? Aquilo que ficou para a primeira faixa a gente exclui e a gente considera a aplicação da alíquota da segunda faixa só na diferença.
Legal. Entende?
Ah, mas eu vou falar para vocês. Quando eu vi a lei e eu vi aquelas alíquotas, é que bicho ansioso é uma tristeza, né?
Vai
primeiro buscando as alíquotas e vendo. Quando eu vi que tinha 14%, eu pensei, meu Deus, o que, que é isso? Eu vou ter que contribuir sobre 14%. Porque eu achei que ficava direto, como era na tabela antiga.
Mas essa foi a minha, meu primeiro movimento. Eu peguei meu salário, multipliquei por 14 e fiquei, ai, meu Deus do céu, agora.
Eu fiquei desesperada, daí eu
Mas eu acho que eu vou somar mais uma coisa boa a você, professora Priscila. Senhora Carol, para janeiro e fevereiro, quem ganhava R$ 2.000, ele iria pagar
9%. 9%, que daria R$ 180.
Então abaixou o valor, abaixou. Agora ele só vai pagar R$ 8,22.
Coloca na tela
um muita gente. Gente. Não é isso, professor Arthur e professora Priscila, que nós falávamos no começo da vigência da lei, lá atrás?
Nos primeiros estudos, né, prof?
É, mas para muita gente vai baixar aquele valor de contribuição? Está aí, ó.
Exatamente.
Ele é exatamente isso. É
a gente
exatamente.
Pode até comparar aqui, ó. Antes da reforma da Previdência, ele recolheria R$ 180 e agora ele vai recolher R$ 164,33. Baixou justamente por aquele raciocínio de que quem ganha menos, recolhe menos, quem ganha mais, recolhe mais. Entende? Enquanto a gente fala, professora.
Não, é que eu estava pensando, embora o cálculo seja muito mais difícil e complexo perto do outro, né? Comparando com o outro, me parece muito mais justo, né?
Exatamente.
Não, eu diria assim, parecia muito difícil e muito complexo, professora Priscila.
É, exato.
Mas depois da professora Carol, até eu que sou bobão consigo calcular.
Não, né? Olha, nós estamos diante de um doutor falando que é bobão. Eu não mereço ouvir isso.
Vamos ver um exemplo. Volta para mim.
Mas quando a gente visualiza isso no papel, coloca tintim por tintim, coloca os valores, realmente a gente consegue perceber a diferença, né, entre o antes e o depois. Porque muitos alunos estavam me questionando na época assim: meu Deus, mas daí no meu salário de março eu vou receber um valor muito mais baixo do que eu recebia antes. Não necessariamente. Né? Então é bom dar uma tranquilidade. Utilizada nos ânimos, como a gente até comentou, né? É importante a gente saber do que a gente está falando para não sofrer por antecipação, né?
Exatamente. Mas eu vou te falar que, assim, ó, a norma previdenciária, ela tem uma peculiaridade, que é ter um texto, uma redação bem truncadinha, né? Bem difícil de interpretar. Então, muitas vezes, quando a gente lê o texto de uma norma de direito previdenciário, ele dá esse impacto primeiro, né? Até a gente tentar estudar e analisar realmente como que a norma...
Por isso que é tão importante a gente fazer esse tipo de explicação, né? Para simplificar aquele texto normativo que muitas vezes é muito mais difícil do que você vê aí na prática, igual a professora Carolina está colocando. Muito bem.
Vamos ver um exemplo agora de um salário mais alto, para a gente ver a diferença. Vamos pegar um salário de R$ 6.000, bem pertinho do teto da Previdência. Eu não vou pegar o salário no teto, porque o cálculo vai ser um pouco mais fácil. Né? Então, aqui eu vou dificultar um pouquinho, vou botar ele de R$ 6.000, para a gente entender também um pouquinho da uma diferença no cálculo. É, num salário de R$ 6.000, se a gente olhando ali no slide 10, o slide 10, ele coloca ali, a gente observa que ele se enquadra nas quatro faixas de alíquotas que a gente tem, né? Porque R$ 6.000 vai descer até lá os 14%. Então, primeiro a gente desmembra o nosso salário, a gente vai pegar só R$ 1.045 desse valor, multiplica por 7,5%, a gente já sabe que esse cálculo dá R$ 78.
E 38 centavos.
Então vamos guardar esse valor, R$ 78,38, que a gente já sabe que no final a gente precisa usar ele na nossa soma. Na segunda faixa, a gente vai fazer o quê? Vamos ali para o slide 11. A gente pega o limite da segunda faixa, que é R$ 2.089,60, subtrai o que a gente já usou para a primeira, R$ 1.045. Né? Sobre essa diferença, a gente vai aplicar a alíquota de 9%. Fazendo esse cálculo, a diferença é R$ 1.044,60, que multiplicado por 9% dá R$ 94,01. Vamos guardar também esses R$ 94,01 aqui. Vamos para o slide 12 agora. Na terceira faixa, a gente vê que o limite ali é entre... Deixa eu só aumentar ele aqui para poder ver melhor. Na terceira faixa, a gente vê que o limite mínimo é 2.089,61 e o máximo 3.134,40. O nosso salário vai além disso, então a gente tem que continuar fazendo o desmembramento. Então vamos pegar ali os R$3.134,40, subtrair tudo aquilo que a gente já calculou, porque até 2.089,60 a gente já fez o cálculo de quanto a gente vai recolher para a Previdência. E a gente não vai tributar duas vezes. Então a diferença aqui vai dar, deixa eu pegar aqui, R$1.044,80. Sobre esse valor que está enquadrado dentro da terceira faixa, a gente aplica a alíquota de 12%, que vai dar R$125,38. Vamos guardar também esse valor de R$125,38 e vamos para a última faixa agora. Nessa última faixa, ali no slide 13, a gente vê que o nosso salário ele não chega no total, né? Ele ultrapassa um pouquinho antes. Então, a gente não vai usar o valor de R$6.101,06 para subtrair o que a gente já calculou. A gente vai usar o nosso salário, os R$6.000. Então, vamos pegar R$6.000, subtrair tudo que já foi calculado. No nosso caso aqui é R$3.134,40, que é o que a tabela orienta. E sobre a diferença, que é o que falta a gente encontrar o valor devido ao INSS, né? Porque de todo o valor anterior a gente já calculou. Sobre essa diferença, a gente aplica a alíquota de 14%. Esse resultado aqui dá, deixa eu só pegar aqui, eu não tenho que aumentar a tela para mim. Essa diferença dá R$2.865,60. Então é só sobre R$2.865,60 que a gente multiplica pela alíquota de 14%. Esse resultado dá R$401,18. Então agora a gente pega o resultado que a gente encontrou em cada uma das faixas que a gente aplicou, por isso que ela é progressiva, a gente vai evoluindo em cada uma dessas faixas, a gente pega todos os resultados que nós encontramos e somamos. E nesse somatório, a gente encontrou ali um total de R$698,95. Então, para um salário de R$6.000, o valor do recolhimento vai ser R$698,95. Vamos identificar ali qual é a nossa alíquota efetiva. A alíquota efetiva aqui, a gente pega esse valor, multiplica por 100 e divide pelo salário. Uma regra de 3 aqui, bem básica. O resultado aqui está 11,65%. Vamos agora para o último slide, slide 15, para a gente ver a diferença em como seria esse recolhimento antes da reforma e após a reforma. Aqui a gente teve um aumento, olha, de R$38, né? De R$38. Então, para você ver que num salário maior, o recolhimento aumentou. Enquanto que para os salários menores, o recolhimento diminuiu. Então, justamente para seguir a sistemática de quem ganha mais, recolhe mais, quem ganha menos, recolhe menos. Se a gente tivesse um salário aqui de R$6.101,06, que é o teto da Previdência, ou se a gente tivesse um salário superior aos R$100.000 que o Arthur vai ganhar, o limite do recolhimento é R$713,09. Daí o cálculo já está prontinho, vai ser sempre esse, porque daí você vai usar os 6.101 como limite para a quarta faixa e multiplicar por 14%.
E para a alíquota efetiva, você tem aí de cabeça um salário superior a 6.101?
Deixa eu pegar aqui, eu tenho ele, esse resultado, sim.
Deve ser 11 e qualquer coisa, né? 11,70, 11,80.
Né? Mas eu tenho ele aqui, peraí que eu vou pegar. 6.101. 6.101,06. A alíquota efetiva nesse caso é 11,69%.
Pois é. Então, veja, professora Priscila, não é de assustar, não.
Não.
Aumentou? Aumentou. Acho que é aquela história. Né? Todo mundo tem que fazer, dar a sua contribuição. Mas aumentou 0,69% para aqueles altos salários, digamos assim.
Exatamente. E mesmo quem ganha mais do que R$6.101,06 também vai contribuir com 11,69%.
Qual que é o máximo de contribuição, prof. Carol? Desculpa, eu não escutei.
R$713,00, deixa eu pegar aqui o resultado. R$713,09.
Então, igual o professor Arthur, que ganha R$100.000 por mês, ele vai contribuir
com R$713,09.
Legal. Posso ficar tranquilo, então.
Mas o valor dos vinhos que ele toma.
Mas, professora Carolina, deixa eu te fazer uma pergunta bem importante agora. Todo esse cálculo que você explicou maravilhosamente bem se aplica só para o empregado CLT. E se ele for autônomo, mudou alguma coisa ou não? Continua?
Muito boa pergunta, professor Arthur. Não mudou. Para o autônomo, né, que para a Previdência são os contribuintes individuais, o profissional liberal, né, o sócio que retira pro labore, para eles não teve alteração. As alíquotas continuam a mesma. 20% e 11% dependendo de para quem presta serviço, né?
Interessante.
Entendeu?
Aí, fica até um programa aí que a gente pode fazer num futuro só sobre os contribuintes individuais, né, professor Silvano?
Sim.
Sem dúvida nenhuma. E a professora Carol certamente vai voltar. Meu querido, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Gostaria de perguntar para a professora Carolina, mais algum apontamento, mais alguma coisa interessante?
Eu tenho um apontamento ainda importante. Vai me tomar mais 2 minutinhos só para a gente não deixar sem esse conteúdo.
E que fique à vontade.
Ó, se o empregado receber menos do que um salário mínimo, a reforma da Previdência disse, né, trouxe uma novidade de que aquele valor que ele recolher com menos do que um salário mínimo não é considerado como tempo de contribuição. Então, é importante ele saber que se ele tiver um salário inferior ao mínimo, um recolhimento inferior ao mínimo, ele não vai estar considerando como tempo de contribuição. E aí a reforma trouxe uma alternativa para esse empregado fazer uma complementação desse valor. Entende? Então, ele tem ali a possibilidade de pegar o valor que ele recebe, vamos supor que ele receba R$ 850 de salário. Ele não chegou no mínimo, que é R$ 1.045 o valor do salário mínimo. Ele pega essa diferença, nesse exemplo dá R$ 195, e multiplica pela alíquota de 7,5%. E daí ele pode recolher essa diferença num documento de arrecadação, que é o DARF, né? No código 1872, porque daí sim, ele recolhendo a diferença para chegar até o mínimo do salário mínimo, né? Ele vai ter esse mês dele de recolhimento considerado como tempo de contribuição. Eu estou falando isso para um empregado que recebe menos do que o salário mínimo, não pode ser desapercebido, né?
Claro,
mas, professora Carolina, então assim, ele vai ter descontado, então esse empregado, ele ganha proporcional lá, menos com o salário mínimo.
Isso.
A empresa vai fazer o desconto. Vai contribuir.
Vai contribuir. Só que
o INSS vai pegar o dinheiro, mas não vai considerar isso
como tempo de contribuição, não.
Ótimo, você.
Para aposentadoria por idade, né?
Na verdade, hoje a gente não tem mais aposentadoria só por idade.
Era aí que eu ia chegar.
A gente tem uma aposentadoria que junta os dois requisitos ao mesmo tempo, tanto da idade quanto do tempo de contribuição. Então, se ele recolhe abaixo do mínimo, ele vai estar sendo prejudicado, né? Então é importante ele fazer a complementação. Essa complementação não é responsabilidade do empregador, é uma responsabilidade do empregado, do próprio segurado. Então ele tem que fazer esse cálculo, essa diferença, pega o salário mínimo menos o que ele recebe de salário e sobre essa diferença aplica a alíquota de 7,5% e recolhe num DARF avulso, num DARF com código 1872. O DARF, para quem quiser fazer o recolhimento, tem o procedimento, né, o passo a passo para preenchimento na portaria do INSS número 230 de 2020. Dali tem todo o passo a passo de como preencher esse DARF para não correr o risco de ficar sem considerar como tempo de contribuição.
Que legal, muito bem explicado, professora.
Professora Priscila, mais alguma pergunta para a nossa convidada especialíssima?
Não, mas eu queria dar um recado, na verdade.
Então, segura um pouquinho que eu vou passar a palavra para a professora Carolina para ela se despedir dos nossos ouvintes, telespectadores, colegas, amigos, alunos e ex-alunos.
Eu que agradeço aqui pela oportunidade de ter participado desse bate-papo, né? Espero que tenham entendido, eu estou à disposição para tirar dúvidas, se for necessário, o que for necessário, né? Também espero um próximo convite aqui, né? Porque gostei bastante desse momento. Agradeço ao professor Silvano, ao professor Arthur, à professora Priscila, e boa noite a todos, obrigado aos que assistiram, né? Boa noite, obrigada.
Professor Arthur?
É isso aí, pessoal. Espero que eu considero essa aula hoje como uma aula de serviço público de qualidade, né? A gente explicou, a professora Carolina também, principalmente, explicou muito bem. E é isso, pessoal. É um prazer sempre tê-los com a gente. Estamos aqui sempre, quinzenalmente, e junto com você. Uma boa noite para vocês e fiquem bem, fiquem em casa se puderem.
Verdade.
Professora Priscila?
Então, pessoal, vou aproveitar e dar o meu recadinho aqui a todos os ouvintes, sejam alunos, todos, todo o público em geral, né, que nos assistem. Quem tiver interesse em ter esse material de slides da professora Carolina, ela disponibilizou. Para isso, vocês compartilhem essa live na página de vocês, do Facebook, que eu mando para vocês, nós vamos mandar no privado, tá? Esse material. Mas daí, para isso, vocês precisam compartilhar a live na página do Facebook de vocês. Caso o Facebook esteja fechado, não esteja aberto ao público, vocês façam um print da tela que vocês compartilharam e mande para nós, que eu vou mandar o material da professora Carolina. Combinado? Um beijão. Professora Carolina, muito obrigada. Foi excelente a sua aula. Foi muito enriquecedora mesmo. Tenho certeza que foi muito proveitosa para todos que nos assistiram.
Eu que agradeço.
Professora Carolina, faço minhas as palavras da professora Priscila, do professor Arthur, agradecendo-a novamente. Sem sombra de dúvidas, veio a brilhantar o nosso programa e trazer, sim, um assunto de vital importância, eu diria, para todos os brasileiros. Uma coisa que era duvidosa para muita gente, a partir das suas explicações, ficou muito fácil de se entender, inclusive de se calcular. Aquilo que eu sempre falo, nós temos que entender as coisas. Às vezes não concordamos. Por exemplo, com 14% eu não concordo, né? Mas eu entendo como que é cobrado, a partir das suas explicações principalmente. Tenho a certeza de que convidaremos você novamente.
Obrigada.
Espero que você aceite. Agradecer também aos meus colegas de sempre, professor Arthur e professora Priscila. Agradecer ao pessoal da Rádio Ninter, em nome da Bárbara, que está aí por trás de tudo isso, está comandando para que o nosso programa realmente possa acontecer. E agradecer a todos que estiveram durante praticamente 42 minutos conosco. Um abraço a todos, e tenho que dizer, a hora que sobrar um tempinho, se você tiver interesse, consulte a página da Uninter, uninter.com, e busque ali, pós-graduação em Direito, você certamente encontrará algum curso que tenha algum interesse. E já, nesse ano ainda e para o ano que vem, nós teremos um portfólio muito maior. Acho que vale a pena conferir. Um forte abraço a todos, e daqui a 2 semanas estaremos novamente juntos. Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Até mais.
Conheça o seu direito.